Oi, Sérgio, boa tarde.
Oi, Luciana, boa tarde, tudo bem com você?
Tudo certo, e você, Sérgio?
Tudo também. Luciana, hoje o CBN Rural da tarde desta terça-feira vai ser um pouco diferente. Eu vou conversar com duas técnicas em suas especialidades, uma em suinocultura e a outra em avicultura, e fazem parte do Departamento Técnico Econômico do Sistema FAEP Senar Paraná, que recentemente realizou um levantamento sobre os custos de produção na cadeia avícola, na avicultura e também na suinocultura. E deram uns números aí, Luciano e ouvintes, uns números preocupantes que a gente vai trazer aqui, primeiramente com a Mariana Benites, que ela acompanhou esse levantamento da avicultura. E pelo que aponta o levantamento, a lenha que aquece os aviários, a energia elétrica e a mão de obra foram os itens que mais pesaram no bolso dos produtores de aves do Paraná, conforme mostra esse levantamento. Mariana, muito obrigado, viu, por você ter atendido o nosso convite, estar aqui dando alguns esclarecimentos sobre esse importante assunto da avicultura para os avicultores e para os ouvintes da CBN. Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Imagina, o prazer é meu. Muito contente de estar aqui com vocês hoje.
Que bom. Olha, como é que funciona e como é que é realizado esse levantamento, para a gente deixar claro aí para quem está nos ouvindo, principalmente para o avicultor?
Sérgio, o levantamento de custos do sistema FAEP Senar Paraná, ele acontece duas vezes no ano, né? Então, uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre. Nesse ano, o primeiro levantamento aconteceu em maio e são realizadas reuniões, né? Devido à pandemia, essas reuniões estão sendo no modelo virtual ainda. Então, são chamados a comparecer nessas reuniões, além dos avicultores, também outros interessados no setor, né? Então, pessoas da área comercial, né, de equipamentos, de instalações, pessoas que fazem parte da agroindústria, de cooperativa, de integrações, né, e qualquer pessoa do setor que esteja relacionado e que possa trazer nessa reunião dados e custos, né, referente à atividade, que vão ser fornecidas para um especialista contratado do CFAEP, um economista que vai pegar esses dados, né, e fazer as planilhas de custo de cada propriedade modal que foi levantada. Então, nesse ano, participaram desse levantamento 7 regiões diferentes do Paraná. Dentro dessas regiões, né, foram levantados os dados das propriedades que mais se repetem na região.
E o que dá para falar, hein, sobre esses custos de produção? Onde é que está pegando, além desses que eu citei há pouco, Mariana?
Sérgio, para o produtor, né, ele tem os custos variáveis, que são aqueles custos que ele desembolsa a cada mês, que é aquilo que ele precisa tirar do bolso mesmo para poder girar o lote. Esses custos que você, inclusive, comentou no começo, né, o aquecimento, a mão de obra e a energia elétrica, eles compõem em torno de 60% desses custos variáveis, os custos que o produtor desembolsa. Além desse custo, nós somamos a ele a depreciação das instalações e dos equipamentos, então é um valor que o produtor ele não desembolsa todo o lote, mas é uma reserva, né, que ele precisa ter na hora que ele precisar fazer uma manutenção, trocar um equipamento, né, renovar seu pacote tecnológico para não ter essas instalações sucateadas ou menos eficientes. E além dos custos variáveis e da depreciação, ainda nós contabilizamos a remuneração sobre o capital investido. Então, tudo isso que o produtor investiu na atividade da avicultura, ele precisa ter um retorno financeiro, né? Então, muitas vezes, o produtor ele consegue pagar os custos variáveis, que é esse que a gente precisa para girar o lote, mas ele não consegue ter reserva, né? Então, a médio e longo prazo, isso preocupa.
Agora, e o produtor, com custo desse de 60%, ele está tendo que margem de lucro, hein?
Nesse último levantamento que foi realizado, Sérgio, 92% das propriedades ele não está tendo lucro. Ele está no vermelho, né? Então, ele está trabalhando realmente, pagando para trabalhar. Se esse produtor ele não tem outra atividade, ele não vai conseguir, como eu disse, às vezes fazer uma manutenção. Na hora que surgir algum gasto a mais, ele não tem de onde tirar, porque a maioria das regiões, ela consegue pagar somente os custos variáveis, e algumas não pagam nem os custos variáveis. Né? Tá bem completinho o nosso levantamento, como são muitas regiões, mas no geral, a avicultura está trabalhando no vermelho.
Agora, Mariane, tem alguma fórmula? Tem alguma fórmula para o produtor dar uma amenizada nessa situação, né?
O objetivo do sistema FAP Senar é munir esses produtores, é dar para ele como uma ferramenta, né, essas informações. Ele precisa dessas informações para ele conseguir ter uma gestão, saber o que está a saúde do seu negócio, né? E com isso ele conseguir dialogar com a agroindústria, né? Ele conseguir tentar negociar esses valores, né? Então, é realmente ser uma parceria ali no Paraná, né? O modelo da avicultura é 100% integração, então ele precisa dessa negociação e, além disso, ele tem uma eficiência produtiva, né? Através de um correto manejo, né? Tanto das aves, da cama, da iluminação, da ambiência, ele vai conseguir otimizar essa produção, receber melhor, né, se ele tiver melhores índices zootécnicos e, além disso, evitar desperdício. Então, é o momento realmente de ter uma boa gestão, de ver onde que dá para melhorar e de negociar com a agroindústria. Nós não temos muitas perspectivas de melhoras nos preços por enquanto. Provavelmente, esses custos eles vão continuar elevados. Então, a saída seria essa.
E as indústrias estão abertas a essas conversas, né?
A maioria sim, Sérgio. No Paraná nós temos 23 CADECs instaladas, né, que são comissões de acompanhamento e conciliação, e essas CADECs elas ajudam muito assim, nessa negociação, nesse diálogo com a agroindústria, né? Precisa.
Tá certo, eu acho que o diálogo sempre é importante, é saudável, e principalmente quando se coloca a mesa de negociação, os pontos sinceros e verdadeiros, porque aí você consegue negociar melhor. Ô Mariana, muito obrigado, viu, por ter falado aqui com a gente. Mariana Benites, técnica do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP-SENAR Paraná, falando aqui sobre o levantamento de custos de produção na avicultura, que foi realizado pelo Sistema FAEP, que é realizado duas vezes por ano, agora acabou de sair o mais recente. Como eu disse no começo da nossa conversa, Luciana Penha, obrigado, Mariana. Nós vamos falar agora com a Nicole Filsec, que também é técnica do Departamento Econômico do Sistema FAEP Senar Paraná, já participou aqui com a gente em outras oportunidades. Com a Nicole, nós vamos falar sobre o levantamento também de custos de produção da suinocultura. Só para lembrar, o Paraná é expoente, tanto numa cadeia quanto na outra, tanto na suinocultura quanto na avicultura, são duas fontes de proteínas aí fortemente econômicas no nosso estado, por isso que é merecido essa atenção por parte dos setores aí. Tudo bem, Nicole? Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. É um prazer estar aí com vocês mais uma vez.
Pois é, estava falando agora com a sua colega Mariana e ela falou do frango, né? E com relação à suinocultura, o relatório apontou mais ou menos que a crise global do pós-pandemia e a guerra na Ucrânia, e mais os fatores externos da economia nacional, não tem dado uma trégua aí para a suinocultura do Paraná. E isso daí foi mostrado nesse levantamento. O modelo de levantamento dos custos de produção adotados na suinocultura, que foi feito online, mas com todas as regiões do Paraná, também é feito na suinocultura. Eu queria que você explicasse também como é feito esse levantamento de custos da produção de suínos aqui no nosso estado, Nicole.
A gente tem uma série histórica que ela já vem contemplada das reuniões acontecerem nos principais polos produtivos de suinocultura do estado do Paraná. Então, as reuniões elas acontecem aonde tem a maior produção de suínos, seja os produtores, a concentração da agroindústria, do varejo, do comércio que gira em torno dessa cadeia. E historicamente, ela acontece nos Campos Gerais, então a gente considera um dos polos produtivos, no Sudoeste e no Oeste. Então, são as três regiões que são contempladas nesse levantamento. E é uma metodologia aplicada por um especialista que faz as reuniões, que a gente chama de painéis, que é onde os produtores participam, os técnicos, os vendedores de insumos, e eles trazem as informações que são compiladas numa metodologia e depois aplicadas para esse resultado que está aí publicado.
No resumo, então, que você falaria dos custos de produção? Como é que está a cadeia da suinocultura na sua comercialização, na sua produção aqui no estado? O que o levantamento mostrou?
A suinocultura ela não foge do retrato que o agronegócio tem apresentado, né, Sérgio? Tirando a parte de grãos, que muitas vezes também sofrem com secas, mas ainda estão com valores mais altos de comercialização, a parte da pecuária está sofrendo muito, né? Então, há 2 anos que a gente tem esse cenário de problemas e de déficits na receita com a comercialização dos seus produtos, quando se trata de produtos pecuários especificamente. Uhum. E a suinocultura não está diferente disso. A suinocultura já tem também o histórico de passar por crises, então existe essa oscilação, essas curvas em qual a suinocultura já conhece, mas esse déficit que está passando, essa crise estabelecida no momento, é uma das maiores já vistas nos últimos tempos. Então, a suinocultura, infelizmente, a gente não traz boas notícias, a suinocultura está trabalhando no vermelho, é uma situação muito, muito significante, muito importante, porque tem produtores deixando atividade por não conseguir se sustentar. Especificamente nesse levantamento de custo, a gente teve apenas a participação de produtores integrados. Então, esses resultados que estão publicados no momento para as fases produtivas, produtores de leitão, produtores de desmamados e para o crechário, é apenas para a produção integrada. Nós não tivemos a participação de produtores independentes ou cooperados. Então, não conseguimos estratificar e colocar nos valores como essa situação, essas fases produtivas, esse tipo de produtores estão passando. Mas sabemos que a situação é crítica, igual e se reflete. A gente diz que quando o integrado começa a sofrer, né? Quando o integrado está no vermelho, que é uma situação que já tem uma base, uma estrutura mais fomentada, é porque a cadeia toda está tendo essa dificuldade.
E a produção de suínos é que nem a avícola, praticamente é tudo integrado, Nicole?
É um pouco diferente. A gente tem na suinocultura ainda produtores independentes, então aqueles produtores que são responsáveis pelos seus insumos e também responsáveis pela comercialização do seu produto final. E também temos o produtor integrado e o produtor cooperado. Então, diferente da avicultura, 30%, a gente pode considerar um déficit do último levantamento para agora, mas em torno de 20% da produção de suinocultura no estado do Paraná ainda se expressa da forma independente.
Agora, tem saída? A gente vê alguma luz no final do túnel aí? Tem alguma perspectiva a curto, médio ou longo prazo?
Os custos produtivos não vão baixar, né, Sérgio? Então, a gente tem que tratar isto como uma nova realidade. Pelo menos nos próximos tempos, sabendo que a gente está sofrendo esses fatores pós-pandemia e ainda se tem alguma conjuntura de pandemia também ou situações do Covid mundialmente. A guerra veio para instaurar alguns outros fatores que afetam diretamente o agronegócio, então, custos produtivos a gente não tem um viés de melhora. Porém, hoje, o consumo de carne suína no estado do Paraná e no Brasil é um consumo muito maior do que a gente tem dos últimos tempos, dos históricos passados. Isso se dá porque a proteína do boi, né, a carne bovina, ela também está com um custo muito elevado, e a carne suína, com essa desvalorização, né, com essa perca de valorização no varejo, permite com que o consumo aumente. E aí a gente vai buscar aquela lei da oferta e procura. A partir do momento que começa a se procurar mais, começa a girar essa carne no mercado, a gente vai precisar colocar mais proteína e com isso o preço vai melhorar. Então, sinaliza-se agora para o segundo semestre uma melhora na remuneração, nos valores já apresentados por quilo do suíno, ainda não tirando esse produtor do vermelho, né, porque a gente sabe que o produtor, o suinocultor hoje, ele é um suinocultor que está sem capital de giro e está sem aquela gordura de reserva para queimar. Então, até ele estabelecer esses valores e essas condições, vai levar algum tempo. Mas já se sinaliza melhores resultados no preço remunerado do suíno comprado. Então, isso já traz um reflexo de melhora também para a cadeia como um todo.
Agora, você vê alguma possibilidade de ser repassado algum valor, aumentar o valor do suíno para o mercado, para o consumidor final, não? Lá no supermercado?
Pela lei da oferta e procura, eu acredito que sim, que o varejo vai expressar, consequentemente, se ele paga mais caro para comprar, ele vai precisar repassar esse valor. Mas a proteína do suíno, ele ainda vai continuar abaixo da bovina por muito tempo. Porque para o brasileiro chegar ao consumo europeu da carne suína, ainda falta alguma quantidade para a gente conseguir atingir esses patamares.
Bom, o produtor fazer o que então para dar uma diminuída então na sua avaliação?
A gente sempre orienta o produtor a ele ter os custos produtivos na ponta do lápis. Ainda é uma gestão que muito pouco trabalhada por todos os produtores. A gente tem que salientar que ter os seus custos na ponta do lápis, saber aonde ele está recebendo esse dinheiro, para onde ele está tendo que pagar as contas, e não só as contas que ele tira do bolso, né, Sérgio? A questão de custos variáveis que a gente fala, que ele vai comprar em alimentação, vai pagar na energia elétrica, enfim, todo esse reembolso que ele precisa tirar para manter a atividade girando. Mas também aquela conta que ele precisa para fazer uma reforma no barracão, para manter o barracão podendo produzir, né? Então a taxa de manutenção, de depreciação, tudo isso também deve ser mensurado. Levar os custos na ponta do lápis é a base da nossa receita, é o feijão com arroz para qualquer atividade produtiva. E, a partir disso, ele consegue tirar o que não é produtivo. Por exemplo, tirar aquelas fêmeas ineficientes. Então, fêmea que está parada na granja só comendo, não vai trazer lucro. É momento de descartar. E é através dessa gestão que ele consegue ver o que pode melhorar a eficiência do portão para dentro.
Tá certo, então. Nicole Wilsec, técnica do Departamento Técnico Econômico do Sistema FAEP-SENAR Paraná, falando aqui no CBN Rural da Tarde desta terça-feira sobre o levantamento de custos de produção na suinocultura realizado pelo Sistema FAEP. Nós falamos antes da Nicole, nós falamos com a Mariane sobre também os mesmos custos de produção na avicultura. E os dois setores aí com uma certa dificuldade, conforme apontou o levantamento. Muito obrigado, viu, Nicole? Uma boa tarde para você e tomara que a próxima entrevista nossa seja mais positiva.
Isso aí, a gente torce para isso e agradecemos. Um abraço, tchau, tchau.
Um abraço, boa tarde, viu? Ô, Luciana Penha.
Oi, Sérgio.
Eu ia comentar um negócio com você, mas já está em cima do CBN, do boletim CBN, né?
Repórter CBN,
né? Mas, bem rapidamente, num artigo do Carlos Filho, que eu li esses dias, ele diz o seguinte, que daqui 8 anos o consumo de carne no planeta provavelmente vai estar assim desenhado. O frango com 41% da preferência, o suíno na beira dos 34% e o do boi com 20%. E o cordeiro, ovinos com apenas 5%. Quer dizer, vai mudar aí a opção pelo consumidor justamente por conta da crise econômica e dos altos valores aí das proteínas. Luciana Penha, uma boa tarde a você, aos ouvintes e até amanhã, Lu.
Até amanhã, Sérgio.